FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música para gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita hoje fala de experiências imersivas em museus com Luiz Fernando Herbert Massoni, da Museologia da UFRGS. Ele é doutor em comunicação e informação, bacharel em biblioteconomia e museologia. Professor, então, experiências imersivas e expansão aí do museu para além das paredes. Como as tecnologias imersivas, como a realidade aumentada e a realidade virtual podem transformar a maneira como as pessoas interagem com a arte, o patrimônio, como essas inovações podem colaborar aí para uma experiência mais profunda, pessoal, ao invés de só substituir a visita física ao museu?
Olha, eu penso que as tecnologias têm um grande potencial, como, por exemplo, a realidade aumentada, a realidade virtual e outras, né? Tem um grande potencial de ajudar na autonomia das pessoas que interagem com as obras em um museu físico, por exemplo, ou também que acessam uma exposição virtual, também chamada de cyber-exposição, né? Porque eu vejo muito o potencial de a pessoa poder interagir com obras por meio do digital, né? A gente tem uma barreira ali com as obras tradicionais, vamos dizer assim, uma pintura, uma escultura, né? Muitas vezes elas não podem ser tocadas, na maioria das vezes elas não podem ser tocadas, não podem ser manejadas, né? E elas já se encontram também prontas. E aí, claro, que a pessoa tem a sua contemplação estética, fruição ali em cima daquela obra, mas ela se encontra pronta, né? Quando a gente observa atividades como realidade aumentada, experiências de realidade virtual, nós vamos ver a pessoa podendo muitas vezes interagir com aquela obra, né? Se tornando quase que uma co-criadora daquilo. Eu já vi, por exemplo, em alguns museus ou experiências em cyber-exposições também, de nós termos obras em que nós conseguimos interagir movendo os dedos, né? Seja no celular, tocando ali na tela do celular, ou mesmo tocando a mão em uma obra digital de uma exposição física, né? De um museu físico, nós temos a possibilidade de interagir com aquela obra, de co-criar ela, de colocar novas cores, novos formatos. Eu acho que isso é fundamental, acho que isso aproxima as pessoas da obra de arte, do documento histórico, enfim, do documento antropológico, o que quer que seja que esteja apresentado ali, a pessoa consegue ter uma apropriação mais rica. Essa sub-área da museologia enfoca em justamente refletir sobre todas as formas de apropriação e uso das tecnologias digitais na cadeia operatória da museologia. Então, vai pensar as questões sobre os museus virtuais, sobre a curadoria digital, a disponibilização de acervos por meio de plataformas digitais, a acessibilidade que é facilitada por meio de recursos digitais, enfim, questões sobre documentação, sobre conservação e preservação, tudo o que envolva a aplicação de tecnologias digitais no campo da museologia. Eu também penso que tem um grande potencial aí de uma experiência mais profunda, mais pessoal, de cada indivíduo, né, que acessa um site ou mesmo um perfil em mídias sociais, enfim, o que quer que seja que ela tenha de experiência digital com um museu ou com outro espaço que aborde arte e cultura, né, ela consegue co-criar junto, interagir, ela pode deixar muitas vezes o seu comentário, né? Tô acessando ali uma exposição no Instagram, que também acontece, né? Eu posso deixar um comentário, posso interagir com outros comentários, né? Tem até uma modalidade que se chama Educação Museal Online, que versa justamente sobre isso, propor ações educativas a partir da interação entre as pessoas em mídias sociais. E se há essa substituição da visita, física ao museu, eu entendo que não. Acho que são formatos diferentes de interação com os museus. Acho que tem pessoas que têm o um perfil para fazer uma visita, presencial, né? Um deslocamento até o museu físico e que não vão abrir mão disso. Tem outras que vão gostar sim da experiência digital, de estar ali no conforto da sua casa e tendo acesso a coisas que estão no mundo inteiro, né? E tem pessoas que vão ter os dois perfis também. E acho que uma coisa não anula a outra, muito ao contrário, potencializa. Dali a pouco eu estou ali visitando uma exposição ou visitando, fazendo um tour virtual de um museu, sei lá, no Paraná, e aí eu percebo que eu gostei muito daqueles detalhes e resolvo fazer uma viagem ao Paraná para também, dentre outras coisas, claro, conhecer aquele museu. Então eu só vejo como potencialidade, como um diálogo que há entre essas diferentes formas de experiência com os museus.
No contexto de democratizar a arte, da memória cultural também, que desafios as implicações de digitalizar os acervos e disponibilizar aí em plataformas online ocorre? Existe tem o risco de uma perda da alma do contexto quando as obras deixam de ser experimentadas no espaço original?
Olha, os desafios vão muito além de questões técnicas ou relacionadas ao custo de aquisição e manutenção de softwares ou hardwares, por exemplo. Hoje, a gente já tem uma política pública, né, um movimento em prol de uma política pública para o campo dos museus no Brasil, especialmente encampado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Em que há uma proposta em andamento de expandir a digitalização dos acervos museológicos no Brasil, algo que ainda não chegou a todas as instituições, mas vem ganhando bastante espaço, relevância e também instituições adeptas na comunidade museal brasileira. A gente destaca, sem dúvidas, o projeto Tainacan, que é um software livre e gratuito, desenvolvido por pesquisadores brasileiros com o apoio do IBRAM e que vem se tornando uma das principais apostas para a digitalização dos acervos. E se há uma perda da alma das obras, né? Nem pensar, eu acho que não. Eu entendo que a visita virtual a uma exposição ou a fruição estética que é alcançada por meio do contato com uma obra que é disponibilizada digitalmente, seja num software de gestão de acervos, ou em uma mídia social, ou qualquer outro espaço digital, é sempre uma experiência diversa daquela experiência alcançada por meio de uma visita presencial, tá? Também penso que há perdas e ganhos em cada formato de contemplação das obras, né? Cada experiência é única e com características próprias. Tu vai poder, por exemplo, ver um monumento na rua, né? Ter o contato direto com ele, pensa o seguinte, né? Andando ali pela cidade, tu contempla, tu avista um monumento, e dali a pouco tu nem sabe o que ele significa. Muitas vezes, por exemplo, um monumento que está presente na paisagem urbana, ele está deteriorado ou sem placas que comuniquem ele adequadamente, né? Já por meio do teu celular, por exemplo, tu consegue realizar pesquisas em diferentes fontes que te apontem umas camadas de informação sobre aquela obra. Dali a pouco, em algum espaço, né, digital, tu encontra um registro, um documento, uma matéria de um jornal, sei lá, qualquer coisa assim em que tenha, registros falando sobre a história daquele monumento, o que ele representa, né, e que ali no presencial, olhando para ele, não tem essa camada de informação, né? Então, essas informações às quais eu me refiro é que são fundamentais para que a gente consiga compreender e apreender as obras com as quais a gente interage ou as quais a gente contempla. O desafio do Tainacan e também de qualquer outra ferramenta, né? Qualquer outro software que for utilizado, para a digitalização de acervos é que ele possui campos que podem ser adaptados para diferentes realidades das instituições, campos de informação, né? Porque a gente representa um acervo, uma obra em um software, né? Em uma plataforma por meio de dados, né? Por meio de um conjunto de informações que são ali publicadas, registradas, né? Só que a questão é que não há uma padronização adotada por todas as instituições. O TANAKAN, por exemplo, ele possibilita que diferentes instituições criem campos de informação, campos de metadados, de acordo com as suas necessidades, o que é muito interessante, porque possibilita uma maior personalização das informações publicadas, né? Mas também implica numa falta de padronização dessas descrições das informações, o que dificulta bastante na interoperabilidade entre essas coleções de diferentes instituições, né? A interoperabilidade é essa possibilidade de coleções estarem interligadas, como que dialogando entre si, tornando assim possível acessar elas em conjunto, por exemplo, navegando por diferentes coleções e obras, né, de acordo com o interesse do visitante, que é o próprio usuário do sistema. E se a gente for pensar em um país tão rico em diversidade como o Brasil, é difícil alcançar um padrão único de terminologia, por exemplo, que poderia tornar mais fácil o diálogo entre diferentes acervos, né? Mas essa é a aposta.
Obrigada por hora, professor Luiz Fernando Herbert Mazzoni. Agora, música no Cosmopolita, Novos Baianos.
Você ser, eu sou. sabe mais um gosto do que 100 mil réis. Eu sou.
Cosmopolita.
Comerciais. esperando a vida aparecer no Jornal Nacional. Olhar desde um vídeo, eu esperava o suicídio de algum boçal. Você apareceu e disse, cara, eu prefiro outros canais. Você apareceu com a sua cara em todos os comerciais. Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Você aparecia em filmes classe C, em filmes tão banais. Você aparecia e desaparecia e eu já não te via mais. Eu te perseguia, mexendo na antena, mudando o canal. Mas você sempre fingia, não sentia pena, me deixava muito mal. Você aparecia em filmes classe C, em filmes tão banais. Você aparecia e desaparecia e eu já não te via mais. Desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Uou. Uou. Ah, eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso teu sorriso, você sabe que eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso teu sorriso, você sabe que eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso teu sorriso, você sabe que eu preciso.
Ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola.
Será que algum dia eles vêm cantar as canções que a gente quer
e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu
fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo mudar e o som dos Beatles na vitrola.
Vida, suspirando em silêncio, tentando manter o controle e a prudência que dizem levar a uma vida de paz. Mas que paz posso eu encontrar nessa tranquilidade, sem um sentimento, aventura ou vontade? Se eu sinto saudades de sentir prazer, me pego evitando os amores que eu desejo em segredo. Da intensidade da dor tenho medo. Quem já se feriu presta mais atenção. Qualquer perigo, eu me afundo num tédio. Que vida vazia, sem nenhum mistério, na dura apatia de um controlador. Prudência, não me venha falar em prudência. As paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como eu sou. Prudência, não me venha falar em prudência. As paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como eu sou.
Rolou aí então Tim Bernardes, Prudência, Rua Ramalhete com Tavito, Engenheiros do Havaí, eu ligo pra você. Choveu no meu chip Eletrodomésticos e Novos Baianos abriram o bloco aí, deu um rolê. Intervalo agora, Cosmopolita logo tá de volta, tá?
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta, falando de experiências imersivas dos museus com o professor Luiz Fernando Herbert Mazzoni. Arte pública e criada em espaços urbanos pode ser considerada uma forma de resistência cultural histórica? Como essas intervenções artísticas podem ajudar a reescrever as narrativas urbanas, fomentando aí um sentimento de pertencimento nas comunidades locais?
Eu acho que, acima de tudo, o que a gente tem que observar é a forma de apropriação e a proposta que está por trás de cada movimento, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na cybermuseologia, que eu comentei há pouco, que é essa sub-área da museologia, mesmo os autores que conceituam esse subcampo, né, essa subárea, eles dizem assim, olha, a cibermuseologia não está para além da museologia. Ela é uma subárea que segue os preceitos da museologia. Inclusive, ela tem que ser pensada em conjunto com a museologia social. Então, a ideia de querer me aproximar do meu público, de querer respeitar e representar a diversidade de pessoas que há na nossa sociedade, de querer ver as pessoas se apropriando da obra de arte, da obra histórica, do que quer que seja, daquilo que é de serviço e produto promovido pelo museu, isso também é válido para a experiência digital. A cibermuseologia, ela não é uma nova área, né? Ela é um mecanismo, uma estratégia de, acima de tudo, aproximação com os nossos públicos, com os nossos territórios, onde nós atuamos, com as nossas comunidades. Então, eu penso que ela traz potenciais, ela não cria novas regras. As regras já estão postas. O campo da museologia já vem há muito tempo defendendo, eu posso dizer assim, décadas, né, de defesa da aproximação das narrativas, da aproximação do patrimônio cultural e das memórias com as pessoas, com os territórios, com as identidades, né? O museu é um espaço de representação identitária e ele tem que ser, dessa forma, diverso, né? Porque nós vivemos em um país diverso, nós somos diversos por natureza, é isso que nos faz ricos e belos, né? Então, eu vejo com muito otimismo o potencial de contribuição do uso das tecnologias digitais nos museus, nas galerias de arte, enfim, em qualquer espaço que queira trabalhar com arte, cultura e memória.
O conceito de museu sem paredes, visitas online, digitalização de patrimônio, valorização das memórias, interagem com a ideia de patrimônio vivo em transformação? Como é que a gente garante que esses processos na museologia, as tecnologias de informação e comunicação não apaguem ou simplifiquem as diversas narrativas e complexas que fazem parte do patrimônio cultural de diferentes comunidades?
Essa pergunta é bem interessante. Historicamente, a memória da cidade é muito moldada pelos poderosos, né? O que são os monumentos que a gente tem na rua, né? Muitos deles são o Marechal, não sei das quantas, o Visconde de não sei o quê, né? Pessoas que a gente muitas vezes não conhece a história direito dessas pessoas, né? Conhece o nome porque elas dão nome a ruas, elas dão nome a monumentos, a prédios, enfim. Mas muitas vezes não conhecemos realmente a história delas, né? Sabemos que elas foram alguém importante. Em algum momento foram importantes em algum contexto, para alguma causa, né? Mas, de modo geral, eu ainda vejo com muita dificuldade a apropriação que as pessoas têm da história que é contada, vamos dizer assim, pelos monumentos de rua. E nesse sentido, a arte pública, né, criada em espaço público, eu acho que ela é uma estratégia incrível, ela é uma saída e, contemporaneamente, acho que ela se fortalece, né, nos últimos tempos, como uma grande saída para conseguir trazer as pessoas para o centro da construção de narrativas sobre a sua própria cidade, tá? Então, assim, eu penso, por exemplo, questões como o muralismo, né, grafite e outras intervenções no ambiente urbano, né, relacionadas à arte pública e arte urbana, elas têm um potencial gigante de fazer com que as pessoas se apropriem melhor da cidade, porque vão se ver representadas ali. Há algum tempo, eu fiz um estudo, por exemplo, sobre o Festival Arte Salva, que foi realizado em Porto Alegre, E eu justamente fiz uma análise de algumas das obras, alguns dos grafites pintados em prédios da cidade. E é muito bacana de ver questões ali ligadas ao movimento indígena, identidade étnico-racial, movimento negro, enfim, a defesa do meio ambiente, uma pluralidade de culturas, de identidades que estão ali representadas e que historicamente não se fazem presentes nas narrativas dos grandes monumentos e bens culturais e patrimônios da nossa cidade. Então eu vejo com olhos muito generosos, eu acho que nós precisamos ser generosos com esses movimentos de arte pública, de arte urbana, porque eles têm um potencial gigantesco para que as pessoas possam se ver representadas na cidade, porque elas estarão, acima de tudo, sendo também as co-criadoras do espaço urbano.
Muito obrigada, professor Luiz Fernando Herbert Mazzoni, falando de experiências imersivas em museus. Mais música no Cosmopolita agora, Bloco Internacional, Outcast.
One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure.
Hey!
All right now.
just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, 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 lie. La 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 la
Cosmopolita.
Yeah. start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. We'll be right back.
A gente ouviu então The View of Afternoon com Arctic Monkeys, antes teve Cat Stevens, Wild World, também Even Flow com Pearl Jam, Simon e Garfunkel, The Boxer e Hey Ya com Outkast, abriu o bloco. E o programa fica por aqui, o Cosmopolita teve o apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco, o Magrão, texto e programação musical dessa que você fala, Patrícia Salvador, e tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita retorna na próxima segunda, 9 da noite. Boa semana!
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.